Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área. Publicamos mensalmente, entre os dias 15 e 20 de cada mês, episódios em que entrevistamos pesquisadores e pesquisadoras da engenharia de software. Também realizamos palestras que são publicadas em nosso canal no YouTube. Nosso objetivo é levar o conhecimento científico para profissionais da área e para outros cientistas. Escute nossos episódios na sua plataforma de áudio favorita, Spotify, Apple Podcasts, Anchor ou outras, ou ainda no YouTube. Nosso site é fronteirases.github.io. Estamos também no Twitter e no Instagram como @fronteirases. Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba e do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, PPGCA. Estou aqui com a co-host do Fronteiras da Engenharia de Software, Maria Cláudia Emer, também da UTFPR Curitiba, também do PPGCA. Tudo bem, Maria Cláudia?
Tudo bem, Adolfo. Estou aqui preparada para mais uma conversa, né, sobre um tema bem importante da engenharia de software.
Muito legal, então hoje a gente vai entrevistar o Leonardo Murta, que é professor associado do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, Rio de Janeiro. Ele tem graduação, mestrado e doutorado pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, todos, curiosamente, orientados pela professora Cláudia Maria Lima Werner, que a gente precisa entrevistar algum dia aqui no Fronteiras. Ele atua no programa de pós-graduação em computação, que tem mestrado e doutorado da UFF. Eu falo UFF, eu não sei se vocês falam de um jeito diferente. Tudo bem, Leonardo? Você tem algo a complementar nessa sua apresentação?
Bom, em primeiro lugar, Adolfo, Maria Cláudia, obrigado pelo convite. Tudo ótimo. Da forma que a gente fala UF, na verdade, né? Mas vários colegas falam UFF, então acho que é só o pessoal que é da UF que fala UF. Acho que você apresentou bem. Eu brinco que tudo que deu certo em mim é por causa da Cláudia, o que deu errado é porque eu não entendi direito o que ela tentou me passar, né? Então, eu fiz graduação na UFRJ, fui aluno de projeto final, né? Antes disso, de iniciação científica com ela, depois fui para mestrado, doutorado, sempre com ela, só um período que eu fiquei na Universidade da Califórnia com o André Van der Hoek, durante o sanduíche. Voltei, fiz pós-doc com ela até que em 98 eu entrei na UF como professor. Então a trajetória foi essa mesmo. E na UF, eu estou direto lá. Eu saí em dois momentos, por períodos curtos. Eu fui para a Universidade de Nova York, trabalhei com a Juliana Freire. E depois eu fui para o Arizona, trabalhei com o Gerosa, com o Igor Steinmacher, mas sempre curtos períodos de 3 meses e voltando para a UF, né? Então eu estou na UF esse tempo todo. Mas é isso.
Certo. Então, vamos começar falando sobre o tema principal dessa entrevista, versionamento de software. As pessoas que nos escutam já devem saber o que é versionamento de código, usam Git, por exemplo. Mas o que é versionamento de software? No que difere de código, né? De versionamento de código apenas?
Na verdade, deixa eu posicionar versionamento no tema mais amplo, que é gerência de configuração. A gerência de configuração ela surgiu num período ali de pós-guerra com uma preocupação muito grande em versionar armamento bélico, versionar aviões de guerra, naves espaciais, naquele momento que o homem estava querendo ir para a Lua, porque é um artefato composto e ao você mexer numa parte desse artefato, você gera efeito colateral em outras partes. E vem a crise do software e o software ganha muita importância. E o software é eminentemente um artefato composto, né? Você não consegue fazer um sistema pensando em um único artefato, você tem uma coleção de vários artefatos e artefatos que mudam com o passar do tempo, né? Então a gerência de configuração é a disciplina que se preocupa em controlar a evolução de artefatos de software, no caso de gerência de configuração de software, ou de artefatos em geral, no caso de gerência de configuração. E a gerência de configuração tem dentro dela vários subsistemas com preocupações diferentes. Muita gente não enxerga esses vários sistemas como pertencentes a um grupo de sistema que é a gerência de configuração. Mas, por exemplo, sistemas de construção, um Make, um Maven, um Ent, todos eles são sistemas de gerência de configuração com a preocupação de construção. A partir de artefatos, partes de artefatos, você compõe um único artefato, que é o software, e que tem que funcionar corretamente, lidar com a questão de dependências, que a gente sabe que é muito difícil de lidar na mão, né? Tem até o termo dependency hell, que é a complexidade de você lidar com muitas dependências num projeto e tal. Então, esse é um grupo de sistemas, que são sistemas de construção ou de build. A gente tem sistemas de controle de demandas, né? Que são os issue trackers. Então, a gente pode falar do GitHub Issues, por exemplo, do Jira. Tem vários outros sistemas que têm esse propósito. Esses já estão mais na fronteira com o usuário, tentam entender quais são as demandas do usuário e rastrear essas demandas para as mudanças em código. A gente tem sistemas voltados para release, né? Então, toda a preocupação de release ela entra também nesse pacote grande de gerência de configuração, mas no coração está o controle de versões. Então, eu tento brincar que o controle de versões é o coração da gerência de configuração, porque é ele que, de fato, está controlando a evolução, as várias versões de cada parte do software, né? Assumindo que o software é um elemento composto. Né? E aí, se a gente passar para essa pergunta específica, né? Como é que a gente compara controle de versão no geral com um Git, que é voltado para código? Mas se a gente pensar na essência, será que o Git é voltado para código? Né? O que o Git versiona? Será que ele conhece o meu código em Python ou o meu código em Java? Às vezes, quando eu estou dando aula, eu pergunto para os meus alunos, vem cá, se você fez um merge de código e o Git falou que não encontrou conflito, você pode mandar esse merge para o repositório tranquilo, porque você não vai estar quebrando o repositório? Obviamente não, porque o Git, na verdade, o que ele versiona são arquivos. E ele enxerga como partes de um arquivo as linhas do arquivo. Ele não tem nenhum conhecimento mais semântico ou mesmo sintático do que ele está versionando. Então, se duas pessoas editam a mesma região, ele vai avisar que tem um conflito. Mas se as pessoas editam partes diferentes ou arquivos diferentes, para o Git está tudo bem. Ele consegue juntar aquilo ali, mesmo que sintático ou semanticamente não faça o menor sentido o que ele está juntando. Ele junta e aceita entrar para o repositório. Então, assim, se a gente pensar em código versus Git, o Git, você conseguiria posicionar ele como um versionador de texto. Ele não tem muito conhecimento do que ele está versionando. Tem algumas ferramentas mais acadêmicas que tentam olhar mais para a estrutura. Então, a gente tem versionamentos semi-estruturados, versionamentos estruturados, que eles conhecem a estrutura do que eles estão versionando. E por que será que esses sistemas não decolaram? Acho que tem alguns motivos interessantes. O Git, por ele trabalhar com arquivos, ele versiona qualquer coisa. Então, qualquer coisa que você pode colocar num arquivo, ele vai aceitar e você vai conseguir versionar. Ele é muito rápido no que ele faz, né? O Git, como um exemplo, mas poderia ser Subversion, poderia ser qualquer outro sistema, eles são muito rápidos porque eles trabalham com um elemento muito simples. Eles não têm que extrair a AST do artefato, entender profundamente o artefato para fazer um merge muito mais elaborado. Né? Essas ferramentas especializadas elas têm essas características. Mas, então, posicionando dessa forma, a gente pode pensar que o Git é o canivete suíço. Ele versiona qualquer arquivo desde que ele tenha linhas seja decomposto em linhas, né? Seja um arquivo texto. Se o arquivo for binário, ele guarda na íntegra aquele arquivo. Mas a gente tem espaço para versionar de forma especializada muitos artefatos, né? Durante a minha carreira, orientando alunos ou no meu próprio doutorado, eu fui brincando com versionamento de coisas diferentes, né? A gente já fez sistema de versionamento de modelos UML, que tem complexidades diferentes de você tentar versionar arquivos com linhas. A gente já trabalhou no versionamento de modelos matemáticos, de XML, de workflow científico, de experimento científico, de imagem, de vídeo. Então, a brincadeira é essa. Se você tem um artefato e esse artefato evolui, se ele muda com o tempo, com o passar do tempo, cabe você pensar numa forma de versionar esse artefato. E uma forma que seja eficiente, que não ocupe muito espaço, né, que facilite merge, coisas desse tipo. Você poder ter várias pessoas trabalhando em paralelo e assim por diante. Mas, assim, para concluir, olhar para o Git como canivete suíço é uma forma interessante, porque nem para código ele é tão bom assim, né? Ele não é especializado, ele versiona linhas do arquivo em geral, né?
Nessa linha ainda de versionamento de software, vocês, seus coautores, são vários, né? Eu não vou mencionar aqui os coautores, mas a gente sempre deixa o link para os artigos na descrição do episódio, né? Tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio. E outra coisa que a gente faz aqui, a gente traduz o título para o português, lá no, na descrição está em inglês e o link do artigo em inglês. O artigo é sobre a natureza dos conflitos de fusão, que é uma tradução que me deram aqui para merge, né? Mas eu acho que os desenvolvedores de software geralmente usam merge mesmo. Sobre a natureza dos conflitos de merge, um estudo de 2.731 projetos Java de código aberto hospedados no GitHub. E esse artigo foi publicado na I3E Transactions on Software Engineering, é uma das principais revistas de engenharia de software, né, revistas acadêmicas, em 2020. E você pode contar um pouco para a gente qual foi a motivação deste artigo, quais foram os principais resultados?
Esse artigo tem uma história interessante. Ele é resultado da tese de doutorado do Gleif Guyot, que hoje é professor da Federal de Juiz de Fora. O Gleif tinha em mente, junto comigo e com o Márcio Barros, que é co-orientador do Gleif, e contando com a colaboração do André Van der Hoek, da Califórnia, ele tinha em mente resolver um problema muito específico de merge. Ele queria, para um caso específico, buscar por uma solução automática. E ele trabalhou um pouco nisso, começou a pensar na solução, foi para o exame de qualificação, a banca achou interessante, mas um membro da banca falou: "Mas Gleif, com que frequência esse problema acontece?" E a gente não tinha, a gente já tinha visto alguns casos, né, mas a gente não tinha quantificado efetivamente a frequência daquele problema. Então, aprovou o exame de qualificação, mas a gente ficou com aquela pulga atrás da orelha e o próximo passo dele foi tentar entender com que frequência, né, em projetos aquele problema acontecia. E na hora que ele começou a investigar, ele percebeu que era muito raro. Calhou da gente se deparar com aquele problema algumas vezes, mas no geral, aquela situação que ele estava dando uma solução era muito pouco frequente. Mas nessa investigação do problema dele, ele começou a perceber que existiam características que eram meio que recorrentes em conflitos de merge. Então, ele, de certa forma, mudou o tema do doutorado dele. Ao invés de solucionar um problema que era pouco frequente, ele passou a se interessar em entender um pouco melhor quais são essas características que são mais recorrentes em conflitos de merge. Porque, ao entender um pouco melhor, ele talvez traria insights para quem quisesse depois produzir ferramentas que visam automatizar ou apoiar esse processo de resolução de conflitos. Então, algumas observações que ele conseguiu coletar desses projetos, ele fez análise tanto automatizada, mas também análise manual de alguns projetos. Uma observação bastante interessante é que em 87% dos chunks, é só para dar um contexto do que é um chunk, né? Deixa eu dar um passo para trás, eu vou ter um merge quando pessoas trabalham em paralelo em cima de um projeto, né? Então, se eu tenho duas, três, cinco pessoas trabalhando ao mesmo tempo, em algum momento essas pessoas vão devolver a contribuição delas para o repositório e a que devolver depois ela tem que integrar o que ela fez com o que os outros fizeram, né, que devolveram anteriormente. E nessa integração, o sistema de controle de versão ele tenta resolver automaticamente essa junção, esse merge, mas em alguns momentos ele não consegue, ele se depara com situações de conflito, né? Situação que ele não consegue automaticamente falar como é que integra aquele código. E a gente fala que um merge ele pode ter vários chunks de conflito, várias regiões de conflito, porque você não necessariamente tem um único conflito. Se uma pessoa mexeu em 5 métodos e a outra pessoa também mexeu em 3 desses 5, eu vou ter 3 regiões que vão sofrer conflito. Onde só um mexeu, o sistema vai conseguir resolver automaticamente, mas onde teve colisão, o sistema vai reportar como conflito. Então, o que ele percebeu é que 87% desses chunks eles foram resolvidos, quer dizer, tinha um conflito e algum desenvolvedor foi lá e resolveu esse conflito usando só as linhas que estavam lá disponíveis no chunk. O cara não escreveu código novo para resolver. Esse insight ele é muito interessante, né? Ou o cara pega a versão, porque eu tenho um chunk, eu tenho a versão de um lado, a versão do outro lado, né? A gente chama de V1 ou V2, é o pai daquele merge de um lado ou do outro. Ele pode escolher um dos dois, ou ele pode concatenar um com o outro, ele pega as linhas da esquerda, as linhas da direita e põe uma atrás da outra, ou ele pode combinar essas linhas, ele pinça algumas linhas de um lado, algumas linhas do outro e combina numa solução, ou ele pode escrever código novo, ele pode ir lá e escrever um código que não tem nada a ver com aqueles dois originais, né? Então, esse achado dele trouxe um insight muito interessante que, poxa, na grande maioria das vezes o código já está lá. Se eu quero bolar uma ferramenta, é claro que eu vou ter ali 13% dos casos que eu teria que gerar código novo na minha ferramenta para resolver aquele merge, mas em 87% deles eu vou estar consumindo código que existe. Outra coisa que ele identificou é que a grande maioria dos chunks, 94% dos chunks, tem 50 linhas ou menos, então os chunks, eles de modo geral, não são monstruosos, eles são relativamente pequenos. Ele percebeu que 40% dos merges tem um único chunk, então não dá para falar que é a maioria, mas o extrato com maior quantidade é a moda, né? Então 40% tem um único chunk, e para esses 60% que tem mais de um chunk, ele percebeu que muitas das vezes, se você ordenar esse chunk e resolver numa ordem pré-estabelecida, ao resolver um, você resolve outros indiretamente. Então, deixa eu dar um exemplo rápido, que seja didático. Imagina que se editou, duas pessoas editaram a definição de um método. O cara da esquerda botou um parâmetro novo e um cara da direita trocou o tipo de algum parâmetro, de algum argumento que já tinha no método. Quando o cara da direita coloca um parâmetro novo, ele tem que revisitar todas as chamadas desse método, né? Então, se eu tenho a declaração de um método e ele tem 5 chamadas no código, ao editar a declaração, eu naturalmente vou corrigir essas chamadas para o meu código compilar. O cara que editou na esquerda, ele também editou a declaração e ele revisitou as 5 chamadas para ajustar aquela nova declaração. Então, eu acabo tendo, nesse caso, 6 chunks de conflito. Eu tenho o conflito na declaração e eu tenho o conflito em cada uma das chamadas. Mas, talvez, dependendo do que eu escolha fazer de resolução no chunk da declaração, eu consigo propagar essa resolução para as chamadas. Se eu resolver ficar com a solução da direita, automaticamente eu sei que eu vou querer ficar com toda a solução da direita para todas as chamadas. Então, esse achado foi interessante que ele traz à luz de que a gente tem que olhar para a ordem dos chunks. Não é sair resolvendo o chunk em qualquer ordem. Dependendo da ordem que eu resolvo, ao resolver um, eu propago e consigo resolver os outros chunks. E, por fim, uma coisa que a gente percebeu que é bastante interessante é que tem algumas resoluções que são meio que padrões, dependendo de onde o conflito acontece, dependendo de quem é o desenvolvedor. Então, só para dar um exemplo prático, quando a gente tem conflito em importe, quase sempre a resolução é por concatenação, né? Porque quando você tem um conflito em importe, a ordem dos importes não é relevante. Então, basicamente, você, na maioria das vezes, quer todos os importes. O que as pessoas fazem é concatenar o código de um lado com o código do outro lado. Isso não se repete em outras estruturas de código. Então, esse achado, de repente, pode ser útil se você estiver implementando uma ferramenta para resolução automática, ele considerar qual é o local daquele conflito para ele aumentar a probabilidade de uma resolução específica para aquele conflito. Então, esse paper, ele teve a contribuição principal dele é muito nessa linha, tentar entender um pouco melhor esse problema e trazer insights para quem vai desenvolver ferramental para resolução de conflito de merge.
Muito bem, e daí nós temos aqui também separado outro artigo que você e seus colegas, né, colaboradores, publicaram também na I3E Transactions, desta vez em 2021. Esse artigo é intitulado Recomendando Participantes para Sessões de Merge Colaborativo. Então, nesse artigo, vocês acabam por apresentar uma abordagem chamada Tip Merge, projetada para recomendar participantes para sessões de merge colaborativo. Você pode nos explicar um pouco a respeito dessa ferramenta e do que foi, quais foram os resultados, né, os achados também desse artigo?
Claro. Esse trabalho é resultado da tese de doutorado da Catarina Costa, que hoje é professora da Federal do Acre. Na verdade, já era na época que ela fez doutorado comigo. em colaboração com a Anita Sarma, dos Estados Unidos. O ponto-chave desse trabalho é que a gente percebia que muitas pessoas evitam merge, seja em consultoria, seja em conversa com os próprios alunos, seja em conversa com colegas. Então, tem muita gente que evita o merge pelo medo ou pela dificuldade de fazer o merge. Em especial quando a pessoa não é muito especialista naquela região de código. Então, ela tem muita insegurança em fazer um merge grande que afeta vários arquivos mexidos por várias pessoas e ela não conhece muito aquela região. Então, a Catarina primeiro rodou um survey que a gente publicou num outro journal, entrevistando 164 desenvolvedores, e ela chegou à percepção que 75% dessas pessoas, quando precisam resolver um merge mais complicado, elas pedem ajuda a outra pessoa. Então, isso já trouxe um opa. Então, a pessoa, de modo geral, não resolve sozinha, ela precisa consultar alguma outra pessoa. A gente fez uma mineração em repositório, a gente percebeu que tem alguns merges que são extremamente complexos. Então, no projeto Rails, a gente encontrou um merge que tinha commits de em torno de 50 desenvolvedores em cada um dos ramos. Então, 50 pessoas mexeram num ramo, outras 50 mexeram no outro ramo e alguém teve que fazer o merge. E o merge, ele é tradicionalmente uma tarefa solitária. A maioria das vezes é uma pessoa que faz esse merge, ela põe o nome dela lá naquele commit que ela fez o merge, né? Então a gente começou primeiro nesse projeto Chip Merge, a gente começou a pensar como é que a gente consegue recomendar alguém para fazer o merge. A gente publicou a primeira versão do Chip Merge no FSI de 2016. E ali o que ele fazia era analisar o histórico do projeto. A gente passava para ele dois ramos que eu quero fazer o merge. Ele ia fazer uma mineração nesses ramos, fazia uma mineração no histórico comum, percebia as pessoas que mais contribuíram, as pessoas que contribuíram com mais abrangência nos artefatos modificados, se alguém contribuiu nos dois ramos e assim por diante, e recomendava, fazia um ranking de pessoas que eram as mais recomendadas para serem convidadas a fazer aquele merge. Então, esse foi o resultado desse paper original do FSI. Depois a gente continuou trabalhando nessa linha sobre o Chip Merge. A gente introduziu nele um aspecto de otimização, de pesquisa operacional, já pensando no Merge colaborativo. A gente falou, poxa, mas e se, ao invés da gente convidar uma pessoa para fazer o Merge, e se a gente convidar um grupo de pessoas? A primeira solução seria simplesmente pegar o nosso ranking da primeira versão do Chip Merge, pegar os top 3 do ranking e convidar o top 3. Falar, ó, vocês três venham aqui e façam esse merge. Só que a nossa discussão era, mas será que não existe uma sobreposição de conhecimento? Porque às vezes o cara que está em segundo do ranking, ele realmente é o segundo mais entendido do projeto, mas ele entende das mesmas coisas que o primeiro entende. Então, essa sobreposição não traria muita vantagem para se montar um time de resolução de merge. E a gente trouxe essa ideia de otimização para fazer uma busca pela configuração de quem seriam essas três pessoas que geraria maior cobertura de conhecimento sobre tudo que foi mudado naqueles dois ramos. Que aí uma pessoa complementaria o conhecimento da outra e, eventualmente, melhoraria a resolução do merge. Bom, e aí a gente rodou alguns experimentos, né? Usando a versão original do Chip Merge, a gente já tem um resultado bem legal. Se a gente pegar o top 3 que a gente recomenda e pegar quem de fato resolveu o merge, né? A gente está fazendo uma análise retroativa, eu tenho os commits, eu tenho os merges que efetivamente foram feitos, eu sei quem foi a pessoa que resolveu o merge, eu tenho a minha recomendação e eu posso comparar. Será que esse cara que resolveu está entre os top 3 que eu recomendaria? A gente percebeu que a gente tem 90% de acerto, basicamente pegando o top 3 do ranking. Só que se a gente usa essa ideia de cobertura de conhecimento, usando otimização, a gente conseguiu aumentar em 50% de forma normalizada a cobertura de conhecimento se comparado com pegar o top 3. Então, essa evolução foi interessante. A primeira versão já era interessante, ela já conseguia recomendar bem as pessoas. E a segunda, ela conseguiu aumentar um pouco essa percepção de quem deveria efetivamente ser recomendado. E aqui tem um caso que foi legal. A gente acabou fazendo uma pesquisa muito quantitativa, mas a gente trouxe um aspecto qualitativo. Em alguns projetos, a gente teve acesso aos desenvolvedores. Em um projeto específico, um projeto grande, open source, a gente teve acesso a um desenvolvedor e a gente apresentou para ele casos onde a nossa ferramenta errou. A gente falou, olha, a minha ferramenta, nesse merge que você fazia parte, que você foi o cara que fez o merge, a minha ferramenta, ela recomendou fulano de tal, mas já efetivamente foi você, então a gente errou. E a gente teve um feedback qualitativo muito interessante. Nesse caso específico, o cara falou, não, vocês não erraram. Eu estava fazendo pair programming com esse outro cara, a gente resolveu isso junto. Só que na hora de fazer o commit, tinha que estar na conta de alguém, então saiu no meu, mas não está errado falar que esse cara era um cara apropriado, né? Então, aí mostra até outra deficiência do sistema de controle de versão, né? Sistema de controle de versão, você dá commit, é você que está dando commit, mas às vezes você faz algo colaborativamente, usando pair programming, usando alguma outra técnica, e o sistema de controle de versão perde esse conhecimento de que tinha alguém junto com você. Mas, assim, resumidamente, a ideia desse trabalho foi olhar para a pessoa que vai fazer o merge e tentar pensar se isso não é uma atividade colaborativa e se a gente não deveria ter um time para ser recomendado para fazer merges difíceis. Aqui eu não estou falando daquele merge que a gente faz no dia a dia para atualizar a sua área de trabalho. É mais um merge de ramos, ramos que coexistiram por muito tempo, né? E eu estou precisando integrar esse código.
Muito bom. Então, vamos falar agora de um outro trabalho seu, dos seus coautores. Foi em 2014, no workshop, que vocês começaram a trabalhar com isso, né? Publicaram um artigo no Workflow, capturando e analisando a procedência de scripts. Né? A tradução é procedência, mas o termo em inglês é provenance. E o No Workflow é uma ferramenta que captura de forma transparente a procedência de scripts e possibilita a reprodutibilidade, o que está escrito lá no repositório do No Workflow. O projeto No Workflow tem como objetivo permitir que os cientistas se beneficiem da análise de dados de procedência, mesmo quando não estão usando um sistema de fluxo de trabalho. Então, uma curiosidade desse repositório aí no GitHub é que ele tem 111 estrelas, 26 forks, né, que é um número bom para um projeto de pesquisa. Eu entrei na página também do projeto, tem 7 publicações, pelo menos, né, entre 2014 e 2022. Então, Leonardo, você pode falar um pouco para a gente sobre esse projeto, dos resultados até agora?
Claro, prazer. Essa tradução do provenance, o pessoal no Brasil, em português, está traduzindo como proveniência. Aqui tem um pouco a ver com procedência, né, mas talvez seja um pouquinho mais amplo. Deixa eu falar um pouco de proveniência antes de eu falar, né, e parece que, poxa, que mudou da água para o vinho, né? A gente estava falando de controle de versão, agora eu estou indo para outro lugar, mas elas são coisas muito próximas, ou pelo menos na minha cabeça. A ideia da proveniência, ela remete à ciência, claro, mas também remete a obras de arte, remete a qualquer objeto de valor, né? Então, se eu pego um vaso velho e que eu vou jogar no lixo ali, aquele vaso já não presta mais para mim, por que eu vou jogar no lixo? Porque ele perdeu a função, né? Ele não é mais decorativo, ele não é funcional. Mas eu posso ter um vaso que é velho, que não é mais decorativo, não é funcional, mas vale milhões de reais e eu não vou jogar no lixo, eu vou deixar no museu. Por quê? Porque ele tem uma história, né? A proveniência, ela remete um pouco à história. Aquele vaso ele tem 1000 anos, ele foi usado numa cerimônia muito importante, ele foi do rei tal, né? Ele tem uma história que faz ele ter valor, né? Não está na funcionalidade, não está na estética, mas está na história. Então, a proveniência, ela remete à história desses objetos, né? E eu posso pensar em proveniência em praticamente todo o contexto que eu estou envolvido, né? Se eu pensar em alimento, né? Meu filhinho tem alergia à proteína do ovo. Se a gente vai em algum lugar e vê um bolo e vê alguma coisa, a primeira pergunta que eu faço é da proveniência. Eu pergunto, vem cá, tem ovo nesse bolo? Né? E a pessoa deveria, às vezes a pessoa não sabe me responder, às vezes ela liga para alguém, às vezes ela pega um papel que está escrito lá os ingredientes. A lista de ingredientes é a proveniência daquele bolo. Né? Então, Quando a gente pensa em proveniência de um objeto, a gente pensa em três elementos-chave. A gente pensa nos insumos, nos artefatos que compuseram aquele objeto, a gente pensa nos processos de derivação que foram usados e a gente pensa nos agentes que usaram. Naquele meu primeiro exemplo, aquele vaso, ele foi de um rei. É um agente que usou, que interagiu com aquele objeto, que fez com que ele tivesse mais valor. É a camisa que o Pelé usou quando marcou o gol tal. A camisa em si tem, não tem tanto valor, mas o fato dela ter sido do Pelé naquele processo que era o jogo tal. Então, a proveniência, ela de certa forma, junta esses três elementos. E quando a gente vai para a pesquisa científica, a proveniência tem muita importância, né? Eu tenho um workflow científico, eu estou fazendo simulações científicas, eu estou rodando experimento científico, eu chego num resultado. Eu preciso conseguir explicar esse resultado, eu preciso conseguir reproduzir esse resultado, eu preciso saber quem são os processos que rodaram, as transformações que ocorreram, os artefatos de entrada que ajudaram a construir aquele resultado, né? Então, existem sistemas de controle de experimentos científicos, são famosos, um deles é o VSTRAILS, que é foi criado pela Juliana Freire em Nova York, que ele permite que você modele um workflow científico, você roda esse workflow e ele coleta a proveniência, ele consegue te explicar o que influenciou naquele resultado. E em 2013, a minha esposa, Vanessa Braganholo, ela também é professora do Instituto de Computação, ela é da área de bancos de dados, e eu e ela fomos para Nova York, ficar 3 meses lá com a Juliana Freire, e ela tem esse viés de workflow científico. Quando a gente chegou lá, ela falou que uma coisa que chamava muita atenção dela é como que as pessoas estão usando Jupyter Notebooks, né? Então, cientistas em geral, estudantes, as pessoas estão usando muito scripts Python para rodar os experimentos científicos dela. E quando você pensa em scripts Python, você não tem o suporte de proveniência que um VSTRAILS, por exemplo, oferece. Então, ela trouxe um desafio para a gente, falou, bom, já vocês vão trabalhar aqui comigo, então vamos tentar levar para um pesquisador que usa um script Python algum apoio à proveniência. Aí nasceu o No Workflow, né? A ideia do No Workflow é ser transparente, então você pega um script Python seu que executa uma simulação, que roda algum experimento, ao invés de você rodar Python e o teu script, você roda Now Run e o teu script. E o Workflow vai executar teu script, mas ele vai coletar um conjunto de informações importantes, por exemplo. E, na verdade, aí entra a engenharia de software, né? O que eu usei, ou o que a gente usou, foi basicamente técnicas de engenharia de software. A gente usou Program Slicing, que é algo que a gente normalmente usa para você entender fluxos de execução. A gente usou infraestrutura de debugging, a gente fez coleta de módulos. Então, basicamente, quando termina a execução daquele script, se você tem um determinado resultado, você consegue questionar o sistema do que influenciou esse resultado. Ele consegue montar um grafo para trás, com arestas para trás, apontando quais processos, e aí os processos são as funções do script Python, quais processos foram acionados, quais foram os parâmetros de cada um desses processos. Então, ele consegue andar para trás até chegar nos parâmetros originais ou nos arquivos que foram lidos. Então, ele traz esse raio-x da execução do script, quais módulos foram executados e assim por diante, de forma transparente. Então, esse foi o nosso objetivo, né? E dali surgiram, o NoFlow nasceu nessa nossa visita na Universidade de Nova York e logo depois um aluno, ex-aluno meu de doutorado, João Felipe Pimentel, ele começou o doutorado nesse tema, ele herdou o NoFlow. Se você olhar as publicações seguintes, ele é primeiro autor, acho que provavelmente de todas elas, né? Então, ele deu continuidade, fez várias implementações, experimentos interessantes ao redor do NoWorkflow, inclusive integrando no Jupyter Notebook, fazendo coisas assim. Mas a ideia, em suma, é você conseguir entender por que você chegou num determinado resultado no final da execução de um script e conseguir explicar, de certa forma, esse resultado, analisando esse fluxo de chamadas, de funções e tal. E aí tem um caso que é interessante. A gente ia fazer um demo do NoWorkflow. Então, a gente rodou o NoWorkflow, treinou o demo ali, estava tudo direitinho. E depois fomos rodar de novo para treinar esse demo de novo. Fizemos o mesmo trial e ele gerou um resultado diferente, né? No demo nosso, a gente falou: nossa, não é possível, será que tem um bug no workflow? Aí a gente olhava o gráfico que ele gerou de resultado, era uma análise de precipitação. O gráfico estava igual. A gente falou: pô, mas esse gráfico está igual e ele está falando que é diferente. E eu tinha na época um aluno que estava trabalhando com GIF de imagem. Aí eu peguei aquelas duas imagens e mandei para o meu aluno. Falei: cara, faz um GIF dessas imagens. Não é possível. Aí ele rodou o GIF e realmente tinha um pequeno desvio nas fontes. Todas as legendas pareciam estar um pouquinho deslocadas. Aí a gente foi analisar a proveniência, a gente descobriu que a gente não mexeu em nada no script. A gente rodou na mesma máquina, estava tudo igual, só que uma biblioteca que o Python chamava nessa máquina tinha mudado, e a gente foi ver o What's New da biblioteca, ele tinha trocado a fonte. Então, quer dizer, o sistema, na verdade, estava funcionando como ele deveria funcionar. Qualquer pequena mudança no resultado, ele deveria apontar que é diferente e me ajudar a entender qual foi a causa que levava aquele efeito que foi observado no resultado. Então, no workflow tem essa pegada aí de que aí por que que isso me remete a todo o resto que eu faço, né? Se a gente pegar um grafo de proveniência, ele vai apontando para trás, ele tenta explicar a origem de um artefato. Se você pegar qualquer grafo de qualquer livro sobre o Git, ele faz exatamente a mesma coisa. A gente, quando está representando versões, a gente aponta para trás, a gente não aponta para frente, que a gente está mostrando a evolução do atual para o passado, né? Então tem muita semelhança entre os dois mundos de versionamento, e de proveniência.
Muito legal. Bem, você também tem um artigo aqui de 2021, né, que foi publicado no Empirical Software Engineering, e o título do artigo é Compreendendo e Melhorando a Qualidade e a Reprodutibilidade de Jupyter Notebooks. Aí você podia explicar para a gente um pouco a respeito do Jupyter Notebooks e também, né, o que vocês fizeram neste artigo?
Beleza. Então, esse artigo ele é trabalho do João Felipe também, né, com colaboração da Juliana Freire, lá de Nova York, e com a Vanessa Bragaiolo, que foi coorientadora do João Felipe. Esse trabalho, ele, de certa forma, constrói um pouco em cima do que a gente discutiu antes, né? A gente tinha essa preocupação com experimentos são escritos em Python, e a gente começou a perceber que o Jupyter Notebook ele é um artefato está ficando cada vez mais recorrente na escrita de experimentos em Python, né? Só para dar um contexto para quem não conhece o Jupyter Notebook. Jupyter Notebook ele é um ambiente onde você consegue escrever um programa de forma separada, você tem células, então você escreve um pouco do teu código, você pode mandar executar esse código, ele guarda o resultado da execução e te mostra, aí você escreve mais um pouco de código, construindo em cima do que você escreveu antes. É uma forma muito interessante para você fazer uma construção exploratória de código. Eu não sei exatamente o que eu quero explorar, então eu escrevo um pouco de código, olho o que ele produziu, em função do que ele produziu, eu escrevo mais código, vejo o que produziu, vou fazendo isso e vou chegando nos resultados que eu estou querendo explorar. Talvez remeta um pouco, se eu não estou usando o Jupyter, se eu estou usando uma estrutura convencional, é muito comum a gente colocar prints no código, né? Então eu estou escrevendo um código e de tempos em tempos eu ponho algum print para eu ver se aquilo ali está caminhando para o lugar que eu gostaria, né? Então o Jupyter ele faz isso de uma forma um pouco mais formalizada. E o que é interessante do Jupyter, ele guarda tanto o código quanto o resultado da execução. Então quando eu faço um Jupyter Notebook, por exemplo, para fazer uma determinada análise ou fazer um determinado experimento que eu vou escrever no meu paper, eu posso publicar aquele Jupyter Notebook e ele está externalizando tanto os scripts que eu usei para fazer o meu experimento, quanto todos os resultados que vão sendo gerados por aquele script ficam guardados no Jupyter Notebook. Então isso facilita muito reproducibilidade, né? Eu consigo saber o que que aquele pesquisador gerou da primeira vez, consigo reexecutar, comparar. Então, o Jupyter Notebook está ganhando muita visibilidade, muita importância. Esse estudo que o João Felipe rodou, ele analisou 1,5 milhão de Jupyter Notebooks. É um número muito grande. Então, até do ponto de vista de armazenamento, eu lembro que a gente ficava louco para conseguir mais espaço. Ele usava um cluster lá na NYU usava servidores nossos na UF, a gente ficava guardando aquele volume absurdo de script e ele extraindo os dados daquele script, né? Então, ele chegou a algumas observações interessantes. Primeiro, que a maioria dos notebooks eles não têm muitas células. Então, a gente encontrou uma mediana de 14 células, que não é um número tão significativo, né? Não são notebooks imensos. A gente observou que a documentação ela vai diminuindo para o final do notebook. Então, tem notebooks que começam com uma documentação, uma explicação muito clara, cada célula muito bem explicada, e na hora que você vai caminhando para o fim, vai ficando tudo meio só código, né? Então, a observação talvez remeta até um pouco aos nossos processos de engenharia de software, né? Aqui tem umas características interessantes. Quando a gente pensa em data science, quase sempre as pessoas falam de machine learning, como se fosse uma coisa atrelada à outra. Eu tento lutar para mostrar que não, que eu posso fazer data science sem machine learning. Mas a gente percebeu que desses praticamente 1,5 milhão de notebooks, só 25% deles que usavam bibliotecas de machine learning. Então tem muita gente fazendo muito notebook de análise de dados que não necessariamente vão fazer a aprendizado de máquina. A gente descobriu que só 2% deles tem teste, né? Então, né, o pessoal está fazendo software, né? Eu até escrevi um projeto um tempo atrás que é cientistas também são engenheiros de software. Era até uma paródia a processos também são software, né? Que é um paper famoso. E esses cientistas que são engenheiros de software estão fazendo software, mas estão sem o nosso apoio de engenharia de software, né? Então, 2% só que tem teste. Só 12% declaravam dependência. Eu já falei antes daquele problema do dependency hell, que é um problema preocupante na gerência de configuração. Se eu não declaro dependência, como é que eu vou reproduzir? Como é que eu vou reexecutar alguma coisa? Eu não sei quais são as bibliotecas que ele depende. Pior, eu não sei quais versões, porque se eu tento rodar, ele vai reclamar que não conseguiu uma determinada... não conseguiu rodar alguma coisa, algum módulo. Eu descubro qual é a biblioteca e instalo. Só que será que eu estou rodando na mesma versão que o cara rodou quando ele executou o experimento? Então, eu não consigo garantir isso. Se eu não consigo garantir isso, a chance de eu não conseguir reproduzir aumenta bastante, né? Então, só 12% declaravam dependência. E aí entrou num aspecto interessante. A gente tentou executar esses notebooks. Como? A gente instalou um ambiente pegando tudo que a gente podia de dependência e deixando pré-instalado. Então, é um ambiente que, em tese, seja o que for que você dependa, estou falando dos pacotes mais usuais, a gente vai ter disponível. Mesmo assim, só 25% desses notebooks reexecutaram. Né? Então, isso já é preocupante. O cara publica o troço lá no GitHub, a gente acha que, poxa, publicou, então vou conseguir reproduzir. Na verdade, eu não consigo executar, só 25% executaram. Desses 25%, só 9% reproduziram o resultado que estava na célula. Quer dizer, eu rodei de novo e eu não chegava no resultado que o cara chegou. Aí a gente falou, não, mas o problema é nosso, é porque de repente a gente está buscando para um resultado exato e a gente deveria buscar para um resultado aproximado. Então, quando eu tenho um número que é ponto flutuante, eu deveria aproximar. A gente fez uma sequência de aproximações. Mesmo assim, a gente conseguiu chegar no mesmo resultado só em 15% deles. Então, acho que a mensagem que esse paper trouxe, na verdade, nesse paper a gente discute boas práticas, algumas recomendações. A gente implementou um lint que você pode rodar como plugin do JupyterLab. Ele vai te dando dicas enquanto você está escrevendo o seu notebook. Mas a mensagem principal é essa preocupação em ser possível reexecutar e, melhor, ser possível reproduzir aquele dado, aquele resultado. Né? A gente, como pesquisador, quando a gente está publicando nossos scripts, a gente deveria pensar no cara que vai rodar aqueles scripts, né? E entregar para ele com uma facilidade de instalação das bibliotecas que dependem, uma boa descrição de quais são as versões dessas bibliotecas e tentar garantir que aquilo ali vai executar novamente quando a gente... quando outra pessoa tentar rodar aquele nosso experimento. Né? Então, acho que essa foi a principal mensagem aí desse paper.
É muito legal. Eu trabalho essa questão dos notebooks, eu tenho trabalhado, inclusive, até com um aluno que deve começar agora o mestrado, quer dizer, ele já começou como especial, mas deve começar como regular em breve, com o Livebook. Você conhece o Livebook? Já ouviu falar?
Não, conheço.
O Livebook é meio como... como se fosse o Jupyter Notebook, só para que para a linguagem de programação Elixir, né? Que é um.
Legal.
E até eu achei graça um momento que você estava falando, não sei quem estiver assistindo no YouTube pode ter achado estranho, mas eu achei graça porque você falou, ah, no final tem menos código, ou tem mais código, né? Menos texto, porque eu e esse aluno, a gente foi responsável por, dentro de uma iniciativa chamada Learn for Elixir, de fazer os notebooks de ensino, né? Sem usar ciência de dados, sem usar machine learning, né? Só ensino da linguagem, o básico do básico da linguagem, né? E assim, olha lá o. Depois eu posso até colocar o repositório. No finalzinho, realmente tem mais código. No começo tem um monte de texto, assim, porque tá mais animado, né? Aí no final.
Eu acho que tem esse aspecto, e tem um outro aspecto, talvez tenha a ver com a cognição, né? Você está apresentando algo novo, no início você tem que ser mais didático. Se a pessoa já entendeu aquela dinâmica, no final talvez não seja tão nocivo, mas é fato, né? A gente observou que a documentação ela vai declinando, no andar do notebook, né?
E outra coisa que talvez a gente precise ver é a questão, por exemplo, até onde eu sei, os notebooks de Elixir, né, os livebooks, eles não têm informação sobre o software. Então a gente postou lá, mas a gente sabe que hoje em dia o Elixir está na versão, sei lá, 1.15, 1.16, o livebook na versão 0.10, mas e daqui a um ano, né? Será que vai ser
Exatamente.
compatível? Não tem nenhuma informação no documento. Depois eu vou ver lá com o pessoal da equipe para ver se a gente pelo menos coloca essa informação.
Isso aí é gerência de configuração, ó. Tá vendo? Ela tá em todo lugar.
Mas aí, então eu aproveito e faço a pergunta. Isso deveria estar, por exemplo, deveria ter no próprio software Livebook, ele colocar lá no documento, porque o documento, o Livebook, é um markdown com algumas coisas a mais. O próprio Livebook deveria enfiar essa informação lá, talvez até como comentário escondido do HTML, ou é responsabilidade de cada desenvolvedor colocar isso?
Eu não tenho uma resposta para te dar, mas o que eu tenho percebido, né, quando eu comecei a programar em Java, ainda na década de 90, não existia essa preocupação, né? As pessoas, quem tinha preocupação, escrevia num TXT qual eram as versões das dependências. E aí depois, tanto que se você pegar o Ent não tinha essa preocupação, ela tinha muito mais a preocupação com a automação do que com as dependências. O Maven trouxe essa preocupação mais intensa com as dependências, né? Então, eu tendo a achar que o caminho natural, não sei se estaria dentro do próprio notebook ou se seria um artefato irmão do notebook, né? A vantagem de estar dentro é que você consegue compartilhar aquele notebook, você já está levando tudo, né? Então, você manda aquele notebook, você publica ele no GitHub, você manda para alguém, o cara já estaria levando toda a informação que ele precisa, né? A desvantagem é que você tem interesses ali que são ortogonais e talvez você esteja sobrecarregando, né, aquele artefato com os interesses. Mas eu acho que é uma tendência natural da maturidade da gente. A gente vai tentar reproduzir, não vai conseguir, porque hoje você consegue, mas daqui a 1, 2 anos, talvez não consiga, né? E isso talvez faça as comunidades a pensarem com mais carinho, né, em ter uma forma de declarar, seja a versão da própria linguagem, seja a versão de dependências que você tem, que você usa naquele notebook.
É só para clarificar, as dependências têm lá a versão, mas, por exemplo, nesse caso específico aí, a gente não usou nenhuma dependência, só usou a própria linguagem Elixir, e aí não tem nenhuma informação sobre isso. Quer dizer, talvez até tenha, depois eu vou olhar lá. Agora a gente vai chegar numa outra parte, né, de outros temas, né, a gente já falou bastante sobre sua pesquisa, tem muito mais, claro, lá no, na sua página, no seu perfil no DBLP, no Scholar. Tá tudo lá na descrição do episódio. É que você foi recentemente escolhido como pesquisador homenageado da CES. A CES é a Comissão Especial de Engenharia de Software da Sociedade Brasileira de Computação. Então, você foi escolhido de 2023, né? Em 2022 foi o professor Eduardo Almeida, que a gente entrevistou. Em 2021 foi o Marco Túlio Valente, que a gente entrevistou também. A gente entrevistou vários aqui. Eu acho que teve alguns que a gente não entrevistou. Teve uma que a gente entrevistou no Emílias Podcast, professora Itana Gimenez. Tem uma que a gente vai entrevistar ainda, a professora Thaís Batista. Enfim, é uma homenagem que a SES faz para os pesquisadores e pesquisadoras do Brasil. Todo ano tem um pesquisador homenageado. Então, a pergunta para você é: o que este reconhecimento significa para você?
Essa pergunta, ela é, acho que, muito difícil de responder, muito importante, mas, em primeiro lugar, qualquer reconhecimento vindo da comunidade que a gente está inserido, ele é muito legal, né? Assim, você fica muito feliz quando você recebe esse reconhecimento. Eu acho que uma forma bem pragmática de falar da importância que talvez eu tenha sentido quando recebi esse reconhecimento é um pouco isso aí que você falou. Você falou de nomes de pessoas que são pessoas que eu admiro. Né? Se você pegar a lista das pessoas que ganharam essa premiação, né, são pessoas que você tem da minha geração, tem pessoas de geração anterior, né? São pessoas que eu admiro muito o trabalho. É difícil falar aqui o nome das pessoas, porque eu vou sempre deixar de falar várias outras, né? Mas um que eu interagi muito ultimamente, até porque começou a trabalhar com Merge, então a gente estava trocando muita figurinha, é o Paulo Borba, da UFPE, mas tem vários outros, esses nomes que você falou agora, do Eduardo, do Marco Túlio, né? A geração anterior, né? O Guilherme está lá, a Cláudia Werner está lá, Maldonado, todos os nomes que a gente for pegando da comunidade, pessoas que são exemplo. Então, acho que esse é um fator, né? Entrar para essa lista gera muita responsabilidade por um lado, né? Mas muita alegria por outro. E eu acho que tem um outro fator, que é olhar para quem não está nessa lista. Tem tanta gente que eu admiro tanto na comunidade de engenharia de software que não está nessa lista. Então, assim, ter sido escolhido para entrar nessa lista traz muita responsabilidade, eu acho que muita alegria, mas muita responsabilidade. Eu roubei o microfone lá na abertura do CBSoft, e o que eu tentei falar lá é que, na verdade, quando você é escolhido para algo assim que é decorrente da sua trajetória, não é você que está ganhando aquele prêmio, né? Porque você sozinho não faz nada. Se você pegar todos os meus papers e falar: não, agora eu quero ver os papers que o Léo publicou sozinho, eu acho que não vai sobrar nenhum, né? Tudo que eu fiz na minha vida foi em colaboração, né? Então lá eu falei dos meus pais, da importância do apoio, né? Se não começasse lá embaixo de apoiar, quando eu resolvi fazer mestrado, falar: faz isso, meu filho, você está querendo, segue em frente. Se não tivesse esse apoio, não teria nem o começo, né? Depois, como a gente falou no início da entrevista, a Cláudia, ela me guiou aí nesse processo de formação, né, com o apoio do André van der Hoek. Lá eu citei outras pessoas, o Márcio Barros, ele foi meu coordenador de projeto final e foi um coordenador informal importante na minha trajetória. Três professores lá da COP que foram muito importantes como exemplo, né, o Guilherme, a Ana e a Marta. Então, eu convivi bastante com eles, mesmo não sendo meus orientadores, né? A gente sempre pega alguns professores para a gente ter como exemplo, né? Minha esposa, claro, eu acho que, e no caso dela, mais especial ainda, porque ela é de computação, né? Então, quando você termina seu doutorado, você fica meio que sem orientador, né? Claro que você pode bater na porta do orientador que te formou, mas você tem sua carreira, então você precisa de ter alguns colegas de referência que você senta de vez em quando e conversa. Então ela sempre cumpriu muito bem esse papel. Eu brinco com meu filhinho, eu tenho um filhinho de 3 anos, que é o Gabriel, o Biel. Ele me fez enxergar a importância do tempo, né? A gente usa o tempo de uma forma muito displicente, aí quando vem um filhinho, você começa a dar mais valor para o tempo. A UF também teve uma importância muito grande. Eu entrei na UF. Eu sei que tem algumas universidades que, quando chega uma pessoa nova, aquela pessoa é explorada para fazer tarefas que vão consumir muito tempo, que não vão acabar afundando o cara. Lá na UF foi exatamente o oposto. Eu sempre me senti muito protegido, com um ambiente muito favorável para produzir, né? Então, isso ajudou demais, né? Os alunos, eu brinco que eu dei sempre muita sorte de ter excelentes alunos. Então, aprendo muito mais com eles do que eu acho que eles aprendem comigo. E, por fim, a comunidade, né? O início da minha fala aqui sobre a homenagem é que vir da própria comunidade você está inserido, né? Meu primeiro SBAS foi em 2008, então fazem 25 anos que eu estou dentro dessa comunidade. E hoje, na verdade, aquilo que no início eram colegas, hoje são amigos, né? Vários amigos próximos, né? Então, eu acho que Foi muita alegria receber essa homenagem e muita responsabilidade, mais ainda porque eu tenho que dar um keynote no CBSoft do ano que vem, né? Então eu tenho que já ir começando a pensar qual vai ser o assunto desse keynote. Mas é isso.
Muito bem, muito merecido. Você coordena também o grupo de evolução e manutenção de software, GENS, da Universidade Federal Fluminense. E como é a parte de ingresso, né? Você está aceitando mestrandos e doutorandos? Se sim, o que eles vão encontrar no GENS?
Então, deixa eu dar um pouquinho do contexto dessa questão do grupo. Eu entrei lá na UF em 2008. Quando eu entrei, não tinha ninguém de ES na pós. Então, eu tive a missão ali de formar um grupo, né? Então, é aquele negócio do líder de um grupo de eu mesmo, né? No primeiro momento, era só eu no grupo. E aí, eu fui captando alunos, né? O grupo foi crescendo. Teve um momento que eu estava com muitos alunos. Eu tinha uns 15 alunos, somando mestrado com doutorado. E aos poucos foram entrando outros professores, alguns entraram e saíram. A Viviane Torres entrou, foi para a IBM. Em algum momento mais para frente, o Marcos Kalinowski entrou e depois foi para a PUC, né? Então teve alguns professores que passaram por ali, saíram. Mas em algum momento a gente entrou a Vânia no, no, lá na UF, entrou na pós. A Vanessa estava trabalhando muito comigo nesses trabalhos de notebook. O Troy, um ex-aluno meu, passou no concurso e entrou também. Então a gente acabou tendo um grupo ali que não tinha mais só eu com meus alunos trabalhando com manutenção, tinham pessoas trabalhando com proveniência, todo mundo colaborando muito, os alunos interagindo, todos usando o mesmo espaço, mas atuando com proveniência. A Vânia trabalha com teste, o Troy trabalha com uma fronteira de engenharia de software com jogos. Então tinham pessoas com interesses diferentes. Aí a gente continua tendo o nome GEMS UF lá no meu repositório, que é onde eu ponho as coisas dos meus alunos, mas a gente deu uma revolução no grupo e a gente mudou o nome dele para IARG, que é Yet Another Research Group, tentando mostrar que não interessa muito, né? A nossa ideia do IARG é não ter necessariamente o líder, eu sou o coordenador, eu sou o líder do grupo, mas o grupo como uma coisa mais orgânica, né? Que junta pessoas que querem colaborar, que querem trocar ideias. Então a gente meio que deu uma diminuída na importância do grupo, né? Nós ali somos a equipe da UF que faz engenharia de software, independente um pouco da nomenclatura do grupo. E o GEMS, ele acabou existindo ainda no contexto do repositório, que é onde eu ponho as coisas dos meus alunos, mas ele perdeu um pouco a identidade. Mas em relação a alunos, eu acho que a gente sempre está com as portas abertas, né? Se o aluno for bom e tiver a fim de fazer um bom trabalho, tiver a fim de se dedicar, gostar desse tema, a pessoa tem que amar bastante o que está fazendo, né? Então, se gostar desse tema, a gente sempre está com as portas abertas para alunos de mestrado, alunos de doutorado. O grupo, nesse momento, está com a característica muito específica em doutorado, né? Então eu tenho muito mais alunos de doutorado do que de mestrado, mas é um momento, por alguma razão, a gente configurou desse jeito, né? Mas eu acho que é normal isso, os grupos flutuam, às vezes crescem, diminuem, mas sim, se tiver algum aluno escutando que tenha interesse em trabalhar com esses temas relacionados à gerência de configuração, merge, versionamento, estamos de portas abertas. Só entrar em contato, na verdade, não só alunos, se tiverem colegas também que querem colaborar ao redor desses temas, eu estou sempre à disposição, gosto bastante de interagir com outras pessoas, nesse tipo de assunto.
Muito legal. Então, agora a gente vai falar de um tema que até foi alguns comentários lá no grupo. Existe um grupo de WhatsApp dos pesquisadores de engenharia de software, né? E teve a questão lá, né, dos revisores, mas enfim, eu vou falar. A pergunta é mais geral. Você foi editor-chefe do JSERD, não sei se pronuncia também assim JSERD, mas é o Journal of Software Engineering Research and Development, que é uma revista acadêmica brasileira, né, mas com publicações em inglês, estão abertas a pesquisadores do mundo todo. Foi de 2017 a 2020. E é editor associado do JBCS, que é o Journal of the Brazilian Computer Society, que não é só de engenharia de software, né, desde 2023. Então, como é que é esse trabalho? Quais são as principais dificuldades? E eu acho, até antes de responder, eu vou dizer assim, que a gente sabe que a gente tem um público que é pessoal, mestrado, doutorado, né, mestrandos, doutorandos, professores, esses, obviamente, eles vão ler os artigos, mas é, o pessoal que é desenvolvedor, que está no mercado mesmo, né, eu sempre sugiro que dá uma olhada assim, nesses journals, em outros journals, em análises de conferências, às vezes você vai encontrar um artigo que é relevante para a sua prática. Mas, enfim, voltando, como é que é esse trabalho de ser editor desses journals e quais são as principais dificuldades?
Então, eu acho que foram desafios distintos. Está sendo ainda o JBCS diferente do JCERD. O JCERD, ele era da Springer, ele era editado pela Springer. Eu fui o coordenador da SES em 2016 e ali a gente já lidava com algumas questões junto com a Springer. Porque a Springer tinha uma expectativa de volume de publicação que a gente não estava tendo, então tinha algumas questões ali, né? A gente é bastante seletivo, você conhece a comunidade de engenharia de software brasileira, né? E isso estava gerando alguma dificuldade. Tinha uma parte financeira grande também, a gente fez um contrato inicial com um aporte grande para a SES, o euro subiu, isso tudo trouxe muita dificuldade, então teve uma parte administrativa lá na coordenação da SES. Depois eu acabei me tornando editor do JCERD junto com o Alessandro Garcia, é sempre uma dupla, né? O JCERD ele tem um fluxo contínuo de publicação que vem dos melhores artigos das conferências brasileiras. Então, o SBES, por exemplo, os melhores artigos vão, claro que passam por o crivo do journal, né? Tem que ter contribuição, aqueles 30% famosos de contribuição extra e tal. Mas tem esse fluxo que acontece naturalmente e tem também o fluxo balcão. Uma pessoa qualquer pode submeter um artigo para a JCERD, isso vai entrar em fluxo de avaliação. Mas eu acho assim, lá no JCERD teve essa questão do dia a dia de alocação de artigo, mas eu acho que a maior atuação foi na migração da Springer para Sol. A Sol é a biblioteca digital da SBC e, na época, a gente estava tendo que sair da Springer. O Viterbo ainda é, né, o diretor de publicações da SBC. Ele é meu colega de departamento. Né? A gente conversou, cara, olha, a gente está com esse problema. E eu acho que a Sol, de certa forma, nasceu por ali, né? Porque a gente estava conversando com o Viterbo e falou, olha, eu vou subir o OJS na SBC e vocês migram para lá e a gente cria template. Então, foi uma coisa muito de construção que traz alguns desafios, mas foi muito importante o apoio da SBC naquele momento que a gente estava saindo da Springer. Então, a gente mexeu também em comitê editorial, teve um conjunto de trabalhos ali, talvez mais de organização. Já no journal da SBC, o JBCS, é um journal mais antigo, mais estruturado, ele também migrou, né? Ele também era Springer, migrou para Sol, mas ele já tinha, e foi depois do JCERD, ele já pegou uma coisa mais pavimentada, né? E, recentemente, o editor-chefe dele, junto com o Viterbo, eles discutiram e começaram a tentar fortalecer as linhas, porque até então você tinha um monte de avaliador solto, né? Então, ele tentou criar grupos ali organizados por linha. Ele pediu para eu liderar o grupo de ES dentro do JBCS. A gente fez alguma reestruturação ali no grupo e hoje estamos eu, a Elisa, a Tayana, o Eduardo Almeida e o Márcio Ribeiro. Então, esses são os editores com olhar de engenharia de software dentro do JBCS. Na prática, se alguém submete um artigo e marca como engenharia de software, ele chega para mim, a gente tem um fluxo externo onde eu discuto com os outros quatro para ver quem é que vai pegar o artigo. E eu direciono para quem vai pegar, ou eu mesmo, ou um dos outros quatro, e a pessoa que pegar vai buscar por avaliadores, vai alocar e vai fazer todo o acompanhamento do artigo. E a gente percebe uma coisa que todo mundo na comunidade fala, a dificuldade de você conseguir avaliadores, né? Hoje em dia, pela sobrecarga, né, todos nós estamos recebendo pedidos de avaliação o tempo todo, e as pessoas estão negando muito, né? Então, isso motivou, isso que você comentou da mensagem lá no grupo dos pesquisadores, a gente discutiu entre nós e falou, poxa, mas será que não está acontecendo uma sobrecarga sobre quem já está bem inserido no sistema e tem várias outras pessoas que estão dispostas a avaliar artigos, que são competentes, são talvez mais novas, mas são competentes. e elas estão. A gente não está enxergando elas, né? E elas estavam a fim de avaliar. Aí a gente achou, ó, pode ser que isso esteja acontecendo, vamos passar esse formulário para sentir, para ser um termômetro, né? E a gente teve mais de 60 pessoas que se voluntariaram. Quer dizer, é um sinal muito claro que estava faltando é comunicação. A nossa comunidade cresceu demais, né? Cada doutor que segue na carreira, que entra num programa que tem doutorado, ele forma uma dezena ou mais de outros doutores, né? Então isso faz a comunidade crescer muito. Tinha muita gente que estava, de certa forma, invisível a nós, mas que estava disposta a fazer avaliações e de áreas diferentes. Então, eu acho que aquele encaminhamento foi legal nesse sentido, né? Aqui a gente não tem uma atuação mais ampla, né? Porque aqui eu sou editor associado e não editor-chefe, enquanto na GSERJ eu era editor-chefe, então eu conseguia, junto com o Alessandro, fazer mudanças mais estruturais, mas a gente acha que com essa questão de enxergar esses avaliadores, vai ter um aspecto muito interessante, que é primeiro a gente conseguir acelerar a publicação dos artigos, né? Porque se eu tenho pessoas que estão a fim, que estão dispostas, estão disponíveis, se eu aloco para essas pessoas, as pessoas vão entregar reviews com qualidade e mais rápido, né? Então, acelerando, motiva as pessoas a submeterem mais. Então, a gente acha que talvez a gente consiga gerar uma contribuição nesse aspecto aí, e incluir mais a comunidade, que eu acho que é papel de todos nós, né? A gente tem que se preocupar bastante em incluir quem está chegando aí na nossa comunidade.
Agora a gente está chegando próximo ao fim do episódio. Eu vou fazer a pergunta que define o podcast. Para você, Leonardo, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Pode ser algo que você acha que vai acontecer, ou algo que você gostaria que acontecesse em nossa área.
Essa pergunta é difícil, né? Mas eu acho que eu vou chover numa olhada, eu vou falar o que é meio óbvio. Eu tenho usado Copilot no meu na minha IDE. Eu uso VS Code e tal, Copilot ativado. E eu fico muito impressionado com as recomendações que ele me dá. Às vezes ele me dá algumas recomendações que eu ignoro, mas muitas das vezes ele me dá recomendações muito pertinentes. Não eram coisas que eu não saberia fazer, eu saberia, só que eu ia gastar alguns minutos a mais escrevendo código que eu não preciso escrever, né? O mantra que eu tento trazer para os meus alunos é que é muito mais rápido verificar do que criar, né? Então, se ele me sugere 10 linhas de código e eu tenho uma boa formação, eu leio aqueles códigos, vejo se aquele código é exatamente o que eu gostaria e aceito aquele código, isso é muito mais rápido do que se eu tivesse que escrever aquelas 10 linhas de código. Então, eu tendo a ter um olhar sobre esses large language models e essas chat GPT e companhia que estão surgindo aí como uma assistência, né? Da mesma forma que a gente usa um carro para chegar mais rápido no destino, possivelmente esses caras vão fazer com que a gente seja mais produtivo, porque claro, se você não tem formação, você vai aceitar muito lixo, você vai produzir coisas de baixa qualidade. Mas se você tem uma boa formação, ele vai te acelerar em algo que você já faria de qualquer forma, né? Então, por uso, né, no meu dia a dia, eu tenho notado que o Copilot está entregando coisas interessantes. Na minha área, já começaram recentemente, coisa de 1, 2 anos atrás, começaram a sair ferramentas de merge baseada em large language models. Então, o pessoal está explorando essa questão para resolver conflito. Eu tenho um merge que eu quero fazer, como é que uma IA faria esse merge para mim? E eles estão conseguindo resultados interessantes. Então, eu acho que tem uma. Eu sei que eu estou chovendo molhado, que essa é a bola da vez, mas eu tenho notado de fato, inclusive na minha área, que é controle de versão, algumas pessoas aplicando isso. Eu tenho alunos também, né? O Paulo Elias está trabalhando com isso, né? Tem o Heleno, que tem colaborado com o Paulo Elias também, mas o Heleno já segue mais para pesquisa operacional, para fazer busca para merge, mas o Paulo Elias está mais focado nessa questão de IA para merge. E eu tenho notado que vários outros pesquisadores estão investindo nisso. E assim, eu não sei se é o que eu espero, não sei se é o que eu acho que vai acontecer, mas eu estou curioso para tentar ver o que que vai dar essa linha de IA que está andando muito agora. E eu tenho notado recentemente algumas notícias interessantes sobre computação quântica. Parece que a computação quântica também está conseguindo dar passos interessantes. Então eu tenho muita curiosidade para ver como que essa IA, essas novidades da IA, junto com as novidades da computação quântica, vão afetar a engenharia de software. Eu não sei, não tenho resposta, mas eu acho que esses dois caras misturados ao mesmo tempo, eles vão nos forçar a repensar um bocado de coisa de como a gente faz software hoje em dia, as ferramentas que a gente tem. Então, acho que tem muito espaço aí para a evolução.
Verdade. Então, nós agradecemos aqui, em nome da equipe do Fronteiras, dos nossos e nossas ouvintes, a sua participação aqui no podcast Fronteiras de Engenharia de Software. Eu passo a palavra para você se despedir dos nossos e nossas ouvintes.
Não, eu só tenho a agradecer pelo convite que vocês me fizeram. É sempre uma oportunidade legal poder levar um pouco da pesquisa para o público geral, né? Eu sei que muitos alunos vão estar assistindo, mas eu imagino pessoas que, de repente, têm interesse no tema, mas não são tão especializados, também vão estar assistindo, né? E eu estou à disposição. Agradeço muito a vocês pela oportunidade. Se alguém quiser trocar ideia, é só me mandar um e-mail que eu estou aí à disposição para a gente evoluir ao redor desse tema.
Bem, assim chegamos ao fim deste episódio. Agradecemos por você ter estado conosco no Fronteiras da Engenharia de Software, Léo. E esperamos que nossos e nossas ouvintes gostem desse episódio. Até o próximo.
Muito obrigado.
Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software, episódios mensais com pesquisadores e pesquisadoras da área de engenharia de software no Brasil e no mundo. Estamos no Twitter e no Instagram como @fronteirases.